Boa noite, irmãos. Eu estou mais uma vez aqui com vocês para compartilhar a palavra de Deus, como o pastor Marcos falou agora há pouco. E eu tenho feito, nessas vindas aqui, eu tenho compartilhado com os irmãos uma das epístolas principais do Novo Testamento, que é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós temos na Bíblia quatro evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São os evangelhos escritos por esses autores. Mas dizem que existe um quinto evangelho no Novo Testamento, que é a carta aos Romanos. É o evangelho segundo Paulo. É a exposição do evangelho segundo Paulo. Não na forma de narrativa, mas na forma de doutrina. E, de fato, o apóstolo Paulo, conforme nós aprendemos nas aulas que tivemos aqui já, nós aprendemos que o apóstolo Paulo, ele escreveu a carta aos Romanos tendo como objetivo dar a uma igreja que não tinha tido uma origem apostólica, dar a essa igreja um fundamento mais sólido para a construção do pensamento dessa igreja e para a construção do funcionamento dessa igreja. O grande problema das igrejas que há hoje em dia é que elas não são construídas sobre fundamentos doutrinários verdadeiros que influenciem ou que moldem o modo de pensar das pessoas e o modo de funcionar das igrejas. Aí, cada um faz o que acha certo. E quando faz o que acha certo, diz assim: o Senhor tocou no meu coração e me dirigiu para fazer isto, isto ou aquilo. Então surgem bases tão subjetivas, bases tão fracas, porque na verdade é uma forma de você espiritualizar o eu acho. Eu acho uma coisa, e como eu acho e eu sou crente, não é um acho qualquer. É uma revelação especial de Deus, é uma direção especial de Deus para eu fazer isto ou dizer aquilo ou ensinar aquilo outro, quando na verdade tudo não passa de criatividade humana, às vezes até bem intencionada, mas só isso, criatividade humana. Para que isso não acontecesse na igreja de Roma, o apóstolo Paulo, sabendo que aquela igreja não tinha recebido uma solidez no seu alicerce, que fosse totalmente confiável, porque a igreja de Roma não surgiu através do trabalho missionário de um apóstolo, então ele escreveu essa carta. Ele não escreveu essa carta só para dar uma solidez doutrinária maior para aquela igreja, não. Ele escreveu porque ele também estava tendo um tempo de tranquilidade maior, nós já vimos isso em outros encontros, ele estava vivenciando um período de serenidade no seu ministério, porque todos os problemas que ele tinha enfrentado na região da Acaia, em Corinto, estavam solucionados. Todo o trabalho evangelístico e missionário que ele tinha que realizar na parte oriental do império estava, por assim dizer, concluído, segundo a análise dele. E ele agora estava, então, tranquilo, em Corinto, estava hospedado em Corinto, tranquilo, com o senso de dever cumprido, ou pelo menos uma grande etapa do dever cumprido, com vários problemas solucionados e fazendo planos para o futuro. Esses planos incluíam o quê? Ir até Jerusalém, deixar uma oferta ali para os crentes pobres daquela cidade e então, de lá, ir para Roma. Chegar em Roma, compartilhar com os irmãos de Roma alguma bênção espiritual, tendo um convívio ali com eles, e também pregando para eles, e receber ajuda para ir até a Espanha. Isso aconteceu? Um pedacinho aconteceu. Depois que essa carta foi escrita, o apóstolo Paulo foi realmente até Jerusalém, deixou a sua oferta lá, Não era oferta dele, era oferta das igrejas para os crentes pobres de Jerusalém, mas ele não contava com o inesperado. Ele foi preso em Jerusalém. E aí foi enviado para Cesareia, não para Roma. E ficou preso em Cesareia 2 anos. Quando ele percebeu que as coisas estavam caminhando na direção da execução dele, que ele ia ser julgado pelos seus acusadores, ele apelou para César. Aí ele foi enviado para Roma, finalmente. Mas, lá em Roma, não sabemos qual foi o contato dele com a igreja, porque o livro de Atos não fala. O livro de Atos termina quando ele chega em Roma. E nós não sabemos como foi o contato dele com a igreja. O que nós sabemos é que 2 anos de prisão domiciliar, ele ficou lá 2 anos, e foi solto. Nós sabemos disso. Sabemos que a prisão não foi difícil, foi uma prisão leve, talvez usasse só uma tornozeleira eletrônica, talvez no máximo isso, mas foi uma prisão mais em casa, ali. Claro que havia ali o controle de um soldado que ficava ali com ele e tudo mais, claro que havia privação da liberdade completa, mas ele foi liberto 2 anos depois. O livro de Atos não conta isso. E o que aconteceu então? Quando nós olhamos o Novo Testamento, as cartas escritas depois dessa prisão, nós encontramos marcas da presença do apóstolo Paulo em Creta e na Turquia, em Éfeso e especialmente em Troade, onde ele foi preso novamente. Ou seja, ele foi para a Espanha? Talvez não, não sabemos, mas é pouco provável que tenha ido para a Espanha. Foi preso em Troade e levado de volta para Roma, e o imperador era Nero, e ele então foi condenado à morte, diz a tradição que ele morreu decapitado em Roma pelo imperador Nero. Então esse é um panorama histórico aqui, que mostra que tem relações um pouquinho com essa carta, e nós começamos então a estudar o capítulo 1, os irmãos devem abrir em Romanos 1, e nós estudamos no capítulo 1, segundo aí me ajudaram a lembrar o pastor Marcos e o Marcelo, um dos Marcelos aqui da igreja, nós chegamos até o versículo 12 do capítulo 1. E eu falei para vocês nos encontros anteriores, eu disse para vocês, quando nós estudamos o capítulo 1, versículos 1 a 6, eu disse para vocês que o evangelho foi confiado aos apóstolos, aí está. Nós estudamos isso estava nos versículos 1 e nos versículos 5 a 6. Depois aprendemos que o evangelho foi predito pelos profetas do Antigo Testamento. Nós estudamos isso aqui, falamos sobre isso aqui. E aprendemos também que o evangelho é centralizado em Cristo, ou seja, apresenta Jesus como Salvador. Esse é o cerne do evangelho, a pessoa de Cristo é o centro do evangelho. Quando eu vou evangelizar alguém, eu não posso me aproximar da pessoa e falar assim, vai lá na igreja. Vai na minha igreja. Isso não é evangelizar. Isso é bom. Continue convidando para ir na igreja. Você não pode confundir um convite para ir a um culto com evangelizar. O evangelho tem a pessoa de Jesus como centro. E é isso que, e é dele que você deve falar quando você evangeliza. Nós vemos a palavra evangelização sendo muito usada por aí afora. Muita gente fala, eu estou fazendo evangelização, nossa igreja está fazendo campanha de evangelização, estamos num movimento evangelizador. Vemos isso em vários segmentos cristãos. Mas, quando nós escutamos a mensagem dessas pessoas, percebemos que não está havendo evangelização. Está havendo auxílio a pobres, está havendo uma conscientização da situação opressora, né? Política no nosso país ou no mundo. Tudo isso aí sendo dito por aí fora. Mas o evangelho, nós vemos que não está sendo pregado. O evangelho é centralizado em Cristo. Depois, nós olhamos os versículos 8 a 15, e aí, não sei se tem aí também, aí do 7 ao 15, na verdade, né? E nós vimos que abordamos esse trecho a partir da doutrina da eclesiologia. Nós podemos abordar os textos bíblicos sob diversos ângulos, nós não podemos modificá-los. Se você pegar um texto e mudar, aí é outra história. Se você pegar um texto e fazer o texto falar o que o texto nunca falou, ou aquilo que o autor bíblico nunca nem sonhou em dizer, Então, aí é outra história. Mas você pode olhar para um texto e destacar no texto, além do seu, da sua mensagem principal, você pode destacar no texto alguns detalhes que são verdadeiros e que estão lá. Então, nós olhamos para esse texto sob o ponto de vista da eclesiologia do apóstolo Paulo. E nós detectamos nesse texto, de 8 a 15, nós detectamos que a igreja, na eclesiologia dele, a igreja tem uma fé que é exposta a todos. A igreja, ela não tem uma doutrina secreta, que não contamos para ninguém. Só quando a pessoa entra e faz parte do grupo especial, então agora vamos passar para ela os segredos da nossa seita. Nós não temos isso. Existem essas coisas hoje em dia? Existem. Existem seitas hoje em dia que chegam para você e ensinam para você coisinhas básicas. Um exemplo, o Adventismo do Sétimo Dia. Ele se aproxima de você dizendo coisas básicas, dizendo, olha, você tem que tomar cuidado com a sua alimentação, evite comer tal tipo de peixe, evite comer tal tipo de carne, evite isso, aquilo. Você acha bonito, nossa, que legal, isso é bonito. Olha, você tem que ter um dia para você descansar, esse dia certo é o sábado, a Bíblia fala que é o sábado. Você não, por favor, pare de comer presunto e pare de trabalhar no sábado. Então, essas coisas, você olha para isso tudo e fala, ah, isso é bom, isso é bonito, é normal. Não há nada de estranho nisso. Depois de algum tempo, o que essa seita faz? Depois que você está envolvido bastante, conhece bem, está bem próximo, então eles puxam da manga a doutrina secreta. A doutrina do juízo investigativo. Então agora já está na hora dele saber essa doutrina que não pudemos apresentar até agora. Mas agora ele já está bem envolvido. Então agora ele pode então aprender, então vamos mostrar para ele a doutrina, a nossa doutrina especial, a doutrina do juízo investigativo. E puxam a doutrina da manga e mostram para você, depois que você está totalmente envolvido com eles e já emaranhado ali no seu meio. Então essas coisas, o evangelho verdadeiro não é assim. Nós não temos isso nas igrejas cristãs. A fé da igreja cristã, ela é exposta a todos. A crianças, a idosos, a letrados, a pessoas não letradas, a homens, a mulheres, a todas as pessoas. Não existe uma elite que detém o acesso a um mistério. Não existe isso. A fé é aberta para todos conhecerem. A igreja também é um veículo de provisão espiritual, nós vimos, e é assim. Ela é um veículo de provisão espiritual, de maneira que nós não podemos ser fortes espiritualmente se não estivermos na igreja. Existe o lado da espiritualidade individual. E isso é importante para nós. Você ter a sua vida devocional, a sua vida com Deus, a sua vida de comunhão com o Senhor. Isso é importante, nada substitui isso. Mas a igreja nos dá a dimensão coletiva da espiritualidade. E isso também é importante, é um dos aspectos da espiritualidade cristã que não pode ser negligenciado. Muita gente negligencia a igreja, e aí acaba negligenciando também a espiritualidade individual. E aí fica sem nenhuma. As duas são corretas, as duas são necessárias, e a Bíblia diz, se andarmos na luz, como Ele está na luz, nós fazemos oração sozinho. É isso? Temos comunhão uns com os outros. Se eu não tenho comunhão com os meus irmãos, o que significa isso? Eu não estou andando na luz. É simples assim. Sou pastor há bastante tempo já, às vezes visito as pessoas. Por que você não está indo mais na igreja? Eu pergunto. Ah, pastor, é que eu fui lá e ficaram reparando a minha roupa. E na hora de ir embora não me deram boa noite. Por isso você não foi mais, né? Desculpe, mas a Bíblia diz que o motivo é outro. A Bíblia diz que se andarmos na luz, temos comunhão com os outros. Você não vai lá porque você não está andando na luz. Você inventou tudo isso aí agora. E não é verdade isso. Na realidade, você não está andando na luz. Se estivesse, você estaria em paz com seus irmãos. E o terceiro item, nós não vimos. Eu não vou falar sobre esse item hoje. Eu vou falar sobre esse item na nossa próxima aula mais informal. Hoje eu vou falar sobre Romanos 1, 16 e 17. Eu só vou acrescentar aqui, a igreja é uma facilitadora da tarefa missionária. É isso que diz os versículos 13 a 15. E aí na nossa próxima aula, no domingo pela manhã, que vai ser em junho, nós vamos então completar esse pedacinho que ficou faltando na aula anterior. A igreja é uma facilitadora da tarefa missionária. Ela ajuda o evangelho a se expandir. Ela ajuda o evangelho a crescer e alcançar outras fronteiras. Muito bem. E aí termina essa parte aí que ficou com o número 3 vazio. Está lá agora o número 3. Está colocando o número 3 aí, pastor? Então coloca aí o número 3, que aí na próxima aula então nós vamos falar sobre esse item aí. Ali está. A igreja é uma facilitadora da tarefa missionária. Só depois coloca o sujeito aí da frase. A igreja é uma facilitadora da tarefa missionária. O que você pode fazer na sua vida? Alguns vão dizer, com quem vou me casar? Essa é a segunda pergunta mais importante da sua vida. Não é a primeira, é a segunda. Realmente, com quem você vai se casar, é bom você saber quem é com segurança, com certeza, porque é pelos próximos 3 anos da sua vida. Certo? Não. É até a sua morte ou dela. Não dá. O casamento cristão, a gente aprende, nós sabemos, é até que a morte o separe. Então, é importante? Muito. Mas é a segunda maior pergunta, a segunda pergunta mais importante da vida. A primeira é, como eu posso comparecer justo diante de Deus? Essa é a maior pergunta, a pergunta mais importante que um homem pode fazer. Como eu posso comparecer justo diante de Deus? Por que isso é importante? Porque se eu errar a resposta, não haverá tempo de recuperação. Se eu errar a resposta e morrer e partir desta vida com a resposta errada, não haverá como eu recuperar o meu erro ou consertar as consequências do meu erro na eternidade. Eu posso errar em tudo. Talvez seja até possível conviver com a resposta de um casamento errado. Talvez até seja suportável, e difícil, é claro, mas talvez seja até possível enfrentar isso. Mas enfrentar as consequências de uma resposta errada a essa pergunta, isso é irremediável. É a maior tragédia que alguém pode experimentar na vida, essa. É responder essa pergunta de forma errada. Como o homem pode se tornar justo diante de Deus? A maior parte das propostas que existem hoje em dia dizem o seguinte: o homem pode ser justo diante de Deus se ele realizar algumas coisas. Se ele realizar algumas coisas no campo religioso, se ele realizar algumas coisas no campo ético. Se ele fizer isso, se ele fizer algumas coisas, então ele poderá ser justo diante de Deus. Se ele participar de certos rituais, se ele for batizado, se ele participar de outros rituais como a Eucaristia, ceia ou, enfim, outros rituais cristãos, se ele realizar boas obras, ajudar os pobres, auxiliar as pessoas, for uma pessoa dedicada à sua família, à causa dos necessitados, à causa dos pobres, à causa dos que sofrem, se ele for essa pessoa, se ele se desempenhar na vida, se ele desempenhar na vida o papel de um homem considerado bom, do ponto de vista até humano, esse homem, então, vai adquirir, ao longo da vida, justiça. Ele será justo. E ele vai chegar diante de Deus, e Deus vai dizer, você é justo? Ele dirá, sim, eu sou. Eu sou justo porque eu participei dessas ações todas litúrgicas, religiosas, eclesiásticas, e eu também fui uma pessoa que fiz o bem. Eu não fiz o mal. Quando eu não pude fazer o bem, eu também não fiz o mal. Eu nunca matei, eu nunca roubei. Se eu não pude fazer o bem, o mal eu também não fiz. Eu não fui perfeito, não tiro nota 10, mas eu acho que eu tiro um 9, um 8,5, um 9, acho que eu tiro. E aí então Deus olha para essa pessoa e diz, tá bom, acho que você é realmente uma pessoa boa e deixa a pessoa entrar no céu porque ela é considerada justa de acordo com essa concepção. Isso é uma imensa ilusão. É uma ilusão gigantesca isso aí. E é interessante que o centro da carta aos Romanos, que é a carta mais importante, a carta principal do apóstolo Paulo, o centro dessa carta é exatamente a resposta a essa pergunta tão importante. Por quê? Porque as pessoas esquecem a resposta certa. Cada geração tem que ser lembrada da resposta certa. A cada 10 anos que passam, você tem que reunir a igreja e explicar de novo. A cada 10 anos que passam, menos de uma geração, geração tem o quê? 25 anos, de acordo com as nossas contas aí. 25 anos, alguns falam que é 40, enfim, varia. Mas enfim, toda geração tem que ser recordada, tem que ser lembrada da resposta certa a essa pergunta. Porque senão, as pessoas, o coração delas, o nosso coração, é feito de tal forma que ele tende a crer que nós temos que fazer alguma coisa para sermos salvos, que nós temos que fazer a nossa parte. Eu sei disso. Talvez até aqui dentro, nesse pequeno salão, não temos aqui milhares de pessoas, mas mesmo num grupo menor, se formos avaliar um por um, talvez existam pessoas que creiam nisso. Olha, para eu ir para o céu, tem a parte de Deus e tem a minha parte. Tem a minha parte. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu me lembro que uma senhora lá da sede, conversando com ela uma vez, ela contou para mim que estava evangelizando a vizinha. E ela falou assim para a vizinha, olha, se você quiser ser salva, você tem que ir na igreja e seguir tudo direitinho. Amém? Eu quase bati nessa senhora, só não bati porque era uma senhora já, mas vontade deu. Porque, meus irmãos, como pode alguém tanto tempo no evangelho dar uma resposta dessas? Eu tenho que seguir direitinho. Isso não existe, ninguém consegue seguir direitinho. Qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Qual é o segundo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem já fez isso durante 2 dias seguidos? Quem já amou o Senhor teu Deus, o Senhor nosso Deus, de todo o coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu vigor, com toda a sua mente durante 2 dias. Quem já fez isso aqui? Quem já fez isso aqui durante 1 dia? Quem já fez isso aqui por 1 hora? 1 hora. 1 hora. Quem já fez isso aqui por 5 minutos? Vamos então para o mandamento mais fácil. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem já fez isso por 2 dias? 2 dias só. Amando o próximo como a si mesmo. Queridos, nós não conseguimos fazer tudo direitinho. Nós não conseguimos seguir direitinho. Qual é então a resposta? Como eu posso ser justo diante de Deus? Então, o apóstolo Paulo nos dá a resposta aqui. Ele diz em Romanos 1, 16 e 17. Veja que interessante isso. Veja o que ele diz. Ele fala assim. Pois não me envergonho do Evangelho. Romanos 1, 16, 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus, como o homem pode ser justo diante de Deus? Está aqui a resposta. A justiça de Deus, a resposta a essa pergunta, se revela no Evangelho, de fé em fé, vamos entender isso hoje, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vocês já devem ter ouvido falar do grande reformador Martinho Lutero. Martinho Lutero é conhecido, muito conhecido no dia 31 de outubro, as igrejas protestantes, especialmente os luteranos, comemoram o dia da Reforma Protestante. Eu, uma vez, eu viajei para a Alemanha e coincidiu, não tinha planejado, coincidiu de eu estar em Wittenberg, a cidade dele, no dia 31 de outubro. Coincidiu. Eu tive que mudar meus planos e estava em Wittenberg, dia 31 de outubro. Meus irmãos, quase deu. Martinho Lutero exaltado em Wittenberg. A cidade toda em festa. A cidade toda em festa. Por causa da importância de Martinho Lutero para o protestantismo. Martinho Lutero, vocês devem se lembrar, ele se converteu lendo esse texto. Dizem, claro que a conversão dele se deu aos poucos. Ele foi entendendo o evangelho aos pouquinhos. Mas o texto que marcou a vida dele mais profundamente foi esse texto que nós lemos agora, Romanos 1,17. Ele ficou com esse texto na cabeça dele. E ele buscava a justificação pelas obras impostas pela igreja, pelas promessas, pela confissão auricular, que era se apresentar diante de um sacerdote e confessar seus pecados. Martinho Lutero, ele passava noites em jejum. Martinho Lutero passava noites em vigília. Algumas vezes ele estava tão fraco, que os monges tinham que arrombar a cela, o quarto do monastério, chamava cela. Eles tinham que arrombar a cela dele para ajudá-lo lá dentro, porque ele estava morrendo lá dentro. A gente vê as figuras de Lutero, tudo gorducho, ele sempre gorduchinho, mas não era assim quando ele era jovem. Ele era muito magrinho e fraco e doente, muito doente. Por quê? Porque ele não conseguia realizar a justiça que era imposta sobre ele para ser salvo. Ele jejuava noites e noites. Ele pegava um chicote e batia nas costas por causa do pecado dele. Ele não parava de se confessar com o padre o tempo todo. Tinha lá o confessor no convento. Ele ia lá continuamente. Eu já disse para vocês uma vez que ele ia tanto lá que uma vez, ele era assim, ele ia lá, confessava o pecado, voltava. No caminho, ele lembrava de outro pecado. Aí ele voltava. Confessava, era absolvido. Né? O padre falava, ego te absolvo, em nome de Pátria, et Filii, et Espírito Santo. Ele absolvia. Aí ele ia embora. Ele ia embora, no caminho, ele lembrava de outro e voltava de novo. Então ele voltava toda hora. Aí o que o confessor fazia? Ele fazia assim, olha, irmão Martinho, você está liberado de todos os pecados que você se lembrar hoje. Todos. Então já está, é liberação geral, você não tem que se preocupar mais. Se você se lembrar de algum outro, já está liberado, todos. Tá? Já liberei já. Aí ele é mais tranquilo para casa. Mas ele vivia debaixo de macerações. Até que ele leu esse texto e começou a martelar na cabeça dele. O prior da ordem, que era João Staupitz, que era o líder da ordem dos Agostinhos na Saxônia, onde era o mosteiro de Wittenberg, esse João Staupitz, ele se aproximou de Lutero e teve dó dele porque ele estava muito doente, frágil, fraco, magro, ia morrer. E aí João Staupitz começou a explicar o evangelho para ele. E ele começou a aprender com esse senhor. Era um senhor crente, já idoso, líder desta ordem. E ele começou a falar para Martinho Lutero sobre o Salvador, que sofreu em nosso lugar. Nós não temos mais que sofrer pelos nossos pecados. Alguém já sofreu pelos nossos pecados. E ele dizia para Martinho Lutero, olha, sabe por que o nosso Salvador não está só numa pintura? Porque nós não somos pecadores só em pintura. Nós somos pecadores reais. E porque somos pecadores reais, o nosso Salvador também é real. Nosso Salvador não é uma estátua. Nosso Salvador não é uma pintura num quadro. Nós somos pecadores de verdade. Nós não somos pecadores em pintura. Não somos pecadores em estátua. Nós somos pecadores reais. E por isso o nosso Salvador também é real e está vivo. E foi explicando isso para ele. Um dia, então, ele foi até Roma. E sabe o que tem em Roma? Tem uma escada sagrada. Sabiam? Até hoje há uma escada sagrada em Roma, na igreja de São João Laterano. Porque a igreja de São João Laterano era a igreja que era a sede papal antes da Basílica de São Pedro no Vaticano, que foi construída no século XVI. Antes disso, era a Basílica de São João Laterano. Latrão, de Laterano, Latrão é um bairro de Roma. Então, o que aconteceu? Diziam que uma escada sagrada tinha vindo voando de Jerusalém até Roma e tinha ficado do lado da igreja São João Laterano. Então, aquela escada sagrada era a escada onde, no alto da qual Jesus tinha ficado quando Pilatos o apresentou. Então, as pessoas subiam aquela escada de joelhos, pagando suas promessas. Essa escada está lá até hoje. Gente, eu fui uma vez nessa escada. Tem tanta gente andando nela, que sabe o que fizeram? Fizeram uma escada do lado e abençoaram a escada do lado, dizendo, ó, essa escada aqui tem a mesma força que essa. É igualzinho, que já foi abençoado já. Então, não precisa subir essa aqui é original. Essa aqui é a cópia, mas essa aqui está valendo também, porque já o Papa já abençoa aqui também. Irmãos, não adianta nada. A escada pirata, lá do lado, ninguém quer. Mesmo abençoado, eles querem a original. E você vê aquelas pessoas subindo, eles sobem um degrau, fazem várias rezas, sobem o segundo degrau, fazem várias rezas, sobem o terceiro degrau, e você fica olhando. Eu subi até o alto, não subi, eu subi pela escada pirata. E não de joelhos, eu subi normal. E fiquei lá no alto olhando aquelas pessoas. E elas ali, suando, sofrendo, se rastejando ali para terem os seus pecados perdoados e pagarem suas promessas. Lutero estava lá, subindo aquilo. E aí ele foi pensando, o justo viverá pela fé. Martelando aqui. O justo viverá pela fé. Subia um degrau, dois degraus, três degraus. O justo viverá pela fé. Chegou até a metade da escada, se levantou e disse, não, o justo viverá pela fé. E correu dali e nunca mais voltou. Entendeu? A salvação é pela fé, não é pelo esforço humano, não é pela superstição, não é pela imposição, pela escravidão dos homens. O justo viverá, o homem é salvo. Pela fé, o Senhor já subiu a escada do Calvário, trôpego, sangrento, com um peso sobre as suas costas, ele já subiu a escada do Calvário por nós. Nós não precisamos mais subir escada nenhuma. Ele foi pregado numa cruz, sangrou, ele já foi chicoteado, eu não preciso mais me chicotear. Ele passou humilhação, perda, dor, essas coisas, todas ele fez em meu lugar. Eu não preciso mais passar por isso para conquistar a salvação. Ele a conquistou por mim. Agora basta que eu creia. Todo que crer será salvo. E Lutero descobriu isso. E então saiu pelo mundo afora pregando o evangelho. Eu não sou fã de Lutero, não. Lutero cometeu muitos erros. Os pastores de hoje não cometem. Mas os da época cometiam. E ele cometeu vários erros. Mas uma coisa que nós devemos reconhecer é essa redescoberta que ele fez de Romanos 1, 16 e 17. Rapidinho. O que Romanos 1, 16 e 17 pode nos ensinar? Eu quero destacar três coisinhas rápidas para vocês, porque eu não sei até que horas eu posso ir. Marcos, até que horas eu posso ir? Você faz assim, mas não é todo mundo que está fazendo assim. Né? Alguns fazem assim. Né? Até que horas você prega? Ah, então acho que eu consigo compartilhar as três coisinhas que eu quero compartilhar com vocês. Mas, Marcos, sinceramente, eu estou virando um pinguim aqui. Virando pastor picolé. Pastor picolé aqui. Estou virando. Tem como isso aqui ficar um pouquinho mais... Não sei, uma... Que vão falar assim, nossa, como esse pastor é frio. E vão ter razão ao falar isso, porque eu estou mesmo, é muito frio. Que pastor frio é esse? E de fato, com toda razão. Mas é. Ainda colocaram aquele negócio ali para jogar mesmo. Eles miram na gente, né? Para acertar mesmo. É, vê aí um jeito, Marcos, porque... Ah, então é isso, né? Então é isso. Ok, e no calor vocês colocam o ar quente, então, né, para queimar mesmo. Mas eu quero compartilhar com vocês, queridos, então, bem depressa, porque eu quero terminar às 8h30, já são 8h07. Eu quero compartilhar com vocês, muito brevemente, então, especialmente o versículo 16. O 17 é um desfecho do 16. É um desdobramento do 16. E eu quero mostrar para vocês, no versículo 16, três realidades sobre o Evangelho. Cada linhazinha lá nos ajuda nisso, a vermos essas realidades sobre o Evangelho. E é importante que os irmãos conheçam essas realidades para consolidar isso na sua memória, todos aqueles que já sabem, aqueles que não sabem, que porventura não conhecem do Evangelho, possam aprender e crer no Evangelho, a partir do que será explicado aqui. Tá? E nós que conhecemos o Evangelho também nos encorajemos a compartilhá-lo com as pessoas que estão ao nosso redor. Ok? Vamos então à primeira realidade. Marcos, se puder escrever, ajuda. Ok? Eu nunca trago nada, eu sempre coloco os outros para trabalhar para mim, onde eu vou por aí afora, eu faço fazerem os slides. Mas primeira coisa, o Evangelho, a primeira realidade que você vê aqui, o Evangelho, se você olhar o texto, você vai ver que o Evangelho é causa de glória. O Evangelho é causa de glória. Ok? Onde está isso aí no texto? Será que eu inventei isso? Ou será que está aqui mesmo? O que o texto diz? Logo no comecinho, na primeira linha, ele diz, pois não me envergonho do Evangelho. Note bem, hoje eu falei sobre esse texto lá de manhã, lá na escola dominical lá em Atibaia. Isso deu tanto pano para manga que acabou a aula e eu não saí dessa linha. Eu queria ter compartilhado o resto do texto, não consegui. Né? Fui embora e fiquei só nessa linha. O tempo todo lá hoje. Mas essa linha que parece tão simples e tão fácil de entender, ela tem alguns desdobramentos. Bom, em primeiro lugar, essa linha ou essa expressão, eu não me envergonho, ela pode ser entendida de duas maneiras. Primeiro, preste atenção nisso. Vocês que não vão na escola há muito tempo, vocês que fugiram das aulas de português, vocês que têm alguns aí que não gostam de gramática, né? Prestem atenção na importância da gramática num texto como esse aqui. Há quem diga, preste atenção nisso, é uma coisa que a gente não está acostumado a pensar e a ouvir. Há quem diga que o que existe aqui, quando fala não me envergonho do Evangelho, há quem diga que essa frase tem uma figura de linguagem. E essa figura de linguagem se chama litotes. Já ouviram falar disso? Litotes. Se eu tivesse um filho, ia chamar Litotes. Bonito, né? Litotes. Ia ficar bravo comigo. O que é uma litotes? O que é isso? Uma litotes, presta atenção, é afirmar uma coisa, ou melhor, é afirmar uma coisa através da negação do contrário. Entender? É afirmar uma coisa através da negação do contrário. Ai, agora deu um nó, né? Porque tem que afirmar, voltar, negar, fazer o contrário. É afirmar uma coisa através da negação do contrário. Vamos supor que eu tivesse mentido. Tivesse mentido, e eu quero dizer para você o seguinte, olha, eu tenho vergonha de ter mentido. Eu posso fazer isso através de uma litotes. Eu falo assim, ó, eu não me orgulho de ter mentido. Perceberam? Eu afirmei algo através da negação do contrário. Qual é o contrário da vergonha? Orgulho. Eu não me orgulho. Eu neguei o contrário. Para afirmar o quê? Que eu me envergonho. Aqui é isso que acontece. Ele diz, olha, eu não me envergonho do Evangelho. Não, por que é importante isso? Porque se ele está usando uma litotes aqui, isso significa que não há nada de vergonhoso no Evangelho. Nada. Ele se orgulha disso. Não há razão nenhuma. Nós não podemos afirmar, ah, tem coisa para se envergonhar, mas ele não se envergonha. Não. Ele está usando uma figura de linguagem só para dizer o seguinte, olha, eu me orgulho, na linguagem de Paulo, eu me glorio no Evangelho. O Evangelho para mim é causa de glória. Okay? Essa seria uma forma de entender essa expressão. Mas uma outra forma é não entender a expressão como uma figura de linguagem. É entender a expressão como realmente havendo motivos de vergonha. E ele mesmo assim dizendo, eu não me envergonho. Tem razões no evangelho para eu me envergonhar. Tem razões no evangelho para eu passar humilhação. Mas mesmo assim eu não me envergonho. Essa é uma outra possibilidade. E aí vem na nossa cabeça. Quais seriam as razões para que alguém se envergonhe do evangelho? Na Bíblia existem algumas razões. A primeira que aparece em Atos 17, 32, é a consideração por parte do mundo do evangelho como uma crença tola. Em Atos 17, 32, quando Paulo pregou no Areópago, as pessoas que ouviram, quando ele falou sobre a ressurreição, disseram, o quê? Ressurreição? Olha, pode parar por aí mesmo. Depois a gente ouve falar sobre isso aí. Desculpe isso aí. Para a mente helenista, a ressurreição era uma coisa tão tola e tão absurda que eles diziam que não era uma crença digna de seres humanos. Olha, crer na ressurreição não é algo próprio de seres humanos. Um ser humano não pode crer numa coisa dessa. É algo tão tosco e absurdo que não dá para aceitar isso aí. Então, o evangelho teria como causa de vergonha isso, o desprezo do mundo. Porque, por ser uma crença absurda, nós cremos na ressurreição dos mortos. Nós cremos, olha o que nós cremos. Nós cremos que um carpinteiro galileu é Deus. Já pensou nisso? Nós cremos que um jovem, filho de um carpinteiro, com uma moça simples, de Nazaré, da Galiléia, a Palestina já era o país ralé da época. E a Galiléia era a ralé da Palestina. Então, ralé da ralé. Então nós cremos que um carpinteiro, galileu, nascido numa família humilde lá em Nazaré, esse homem é o criador do universo. Ele criou as estrelas e sustenta o sol e a terra e o mundo nas suas órbitas. Amém? Nós cremos nisso. E nós cremos nisso porque alguns pescadores contaram isso para nós. Quem foi que contou isso para nós? Foram grandes filósofos? Foram grandes sábios? Foram pescadores. Da onde? Da Galileia também. A maioria, né? Nós cremos nisso e nós morremos por isso. O mundo olha e fala, vocês são loucos. Eles perderam o juízo. Vocês creem que esse galileu saiu do túmulo e ele está hoje num trono no céu, sustentando o universo pela sua palavra poderosa e um dia ele vai voltar e dominar? Vocês são loucos. É mais fácil crer em Papai Noel do que nisso aí. Então, o que acontece? A mensagem do evangelho, ela escandaliza. Paulo fala, a mensagem da cruz, ela é escândalo. É loucura para os gentios e é escândalo para os judeus. Mas ele diz, eu não me envergonho. E mais, em 1 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, reparai na vossa vocação. Não foram chamados muitos sábios segundo o mundo, nem muitos de nobre nascimento. Foram chamados as coisas fracas, pobres, que não são, as coisas tolas, as coisas pequenas deste mundo é que foram chamadas para Deus, Deus com isso humilhar as que pensam que são alguma coisa. Ou seja, o evangelho, ele é abraçado por uma maioria de pessoas simples. Olhemos ao nosso redor aqui. Quantos aqui têm pós-graduação em Harvard? Quantos aqui estudaram em Oxford? Quantos aqui têm PhD? Mesmo aqui, em qualquer faculdade, quantos aqui têm PhD? São poucos. Quantos aqui nasceram num berço de ouro? Quantos aqui nasceram num palácio? Quantos? Recentemente eu vi um Super 8 de quando eu era garoto. Super 8. Os mais velhos sabem o que é um Super 8. Os mais jovens nem sonham o que é um Super 8. Mas eu vi um... Super 8 é um filminho. A fita do Super 8 durava 3 minutos. Não tinha que ser, tinha que filmar bem seletivamente. E eu, meu irmão achou uma fita de Super 8 de quando era criança. E eu lembrei das minhas origens. Meus irmãos, que roça. Que roça. A minha tia lavando roupa num tanque velho, com umas madeiras penduradas, umas galinhas em volta, um cachorro sarnento correndo atrás das galinhas. Você olhar as roupas da gente... Aquilo tudo, uma coisa, oh, meu Deus, joga fora esse Super 8. Bota fogo nisso aí, coisa vergonhosa. Por quê? E nós, a grande maioria de nós, somos de origem simples assim. E aí o que acontece então? No passado, os grandes doutores zombavam do cristianismo dizendo isso. Olha, é uma religião de ralé. Sem saber que estavam assinando embaixo de 1 Coríntios 1. É uma religião de ralé, é a religião da lavadeira, é a religião do escravo, é a religião do carpinteiro. Seguem um galileu, olha, seguiam um galileu, zombavam disso. Inclusive um dos escritores antigos da igreja pré-nicena, ele dizia o seguinte: você quer encontrar a sabedoria? Ele falava isso de modo irônico. Você quer encontrar a sabedoria? Não vá na academia. Não vá, ela não está mais lá. Não vá nas escolas. Não, não procure os grandes mestres. Não. Você quer encontrar a sabedoria? Não vá para Atenas. Não vá para os grandes centros onde as escolas dos nobres e dos doutores ali se reúnem. Não, sabe onde você tem que ir? Vá procurar a lavadeira. Ela sabe o segredo da vida para você. Vai procurar o escravo lá que passa o dia atrás de boi e de ovelha, ele vai te explicar o segredo da vida. Vai lá, os cristãos são assim. Diziam isso para zombar do cristianismo. A religião da ralé. E Paulo olha para isso tudo e fala: eu, mesmo diante disso, eu não me envergonho. O evangelho é causa de glória. É assim que você sente ou você tem vergonha? Quando eu era garoto, tinha um jovem que ia na igreja, ele embrulhava a Bíblia num papel de presente. Pacotinho de presente, cheio de... Né? Para ninguém saber que ele estava indo na igreja, para pensar que estava indo numa festa domingo de manhã. Então ele ia com o pacote. Chegava na igreja, ele abria, tirava o durex, com muito cuidado para não rasgar, porque tinha a volta. Hã? Então ele... colocava de volta, fechava bonitinho e ia para casa. Vergonha. Vergonha. Tinha vergonha de dizer, eu sou um crente, tinha vergonha disso. Por outro lado, nós vemos crentes que sentem essa glória. E andam na rua. Ah, tem Bíblia eletrônica. Não quero Bíblia eletrônica, quero essa aqui. Ó. E vou faceiro para minha igreja servir o meu rei. Lá na sede tem uma senhora que ela sai à noite para ir para o culto, ou de manhã, e ela sai lá fora com a Bíblia na mão, e o marido dela fala: não leve essa Bíblia, todo mundo está vendo que você está saindo para ir para a igreja, e que você vai ficar pelo menos 2 horas fora de casa, e aí vão entrar aqui em casa e vão roubar a casa. Ela fala: mas eu quero andar na rua com a Bíblia. Aí vem até me procurar, para aconselhar o que fazer. Pois ela faz o seguinte: a senhora guarda a Bíblia na bolsa e sai. Quando chegar na esquina, a senhora tira. Aí engana o ladrão. E mostra para todo mundo que é crente. Aí ela concordou. Concordou. Então, ela sai com a Bíblia escondida. Quando chega na esquina, tira a Bíblia e sai. E isso foi problema. Mas olha só o que aconteceu. Um dia, duas moças estavam procurando a verdade. Duas moças estavam procurando a verdade do Evangelho. E elas viram aquela senhora passar com a Bíblia. E disseram, vamos segui-la. Ah, não acredito que a gente vai fazer isso. Vamos seguir essa mulher. Olha onde ela está indo. E seguiram aquela mulher. Para resumir, as duas moças estão na igreja até hoje. São membros lá. Que seguiram aquela mulher com a Bíblia na mão. Eu não me envergonho do Evangelho. O Senhor me redimiu, me salvou. E eu me glorio nisso. E o Senhor usa essa sensação de glória para expandir o Evangelho, para abrir a nossa boca e para que nós sejamos mais ousados no ensino da palavra de Deus. E olha aí, 8h25 e eu não saí da primeira frase. Pode mais um pouquinho? Mais um pouquinho só. Mais um pouquinho só. Qual é a segunda realidade sobre o Evangelho que aparece aqui? Vejam a segunda linha. Vejam. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. O Evangelho é, ponto 2, o poder de Deus. É o poder de Deus para quê? Hoje em dia se fala tanto de poder, não fala? É o poder, a oração do poder, a igreja do poder, é o copo d'água do poder, tudo é do poder. Uma vez um senhor chegou para mim e falou assim, pastor, eu tinha compartilhado sobre um problema numa casa. Ele falou assim, pastor, eu quero orar nessa casa. Mas eu tenho que orar nessa casa. E eu tenho que fazer uma oração bem forte no local. Porque aí sim vai ter poder. Falei, amiguinho, você não vai na casa não. Essa oração do poder não vai ter não. Você quer orar? O que a Bíblia fala? Entra no seu quarto, tranca a porta e ora. Ora pela pessoa, o que você acha que é oração do poder? Não existe isso aí. A Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas isso não significa uma oração barulhenta, cheia de escândalo, cheia de berreiro, de gritaria, nada disso. É só a oração do justo, suplicando ao Senhor que Ele faça a sua vontade, expondo a Ele o nosso coração, o que precisamos, e Ele vai agir conforme Ele quiser. Não existe reza brava gospel. Não tem reza braba gospel, isso não existe. A realidade é que Deus age segundo o seu querer. E nós ouvimos falar tanto disso, de poder, o culto do poder, a palavra do poder, o copo d'água do poder, e tudo é poder. Algum tempo atrás diziam que o louvor era poderoso. Então, o tempo de louvor tem poder para amarrar o inimigo. Né? Então, vamos cantar. Se nós tivermos um louvor exultante e vibrante, o inimigo fica amarrado. Ele não consegue agir. Então eu estou cantando, ah, alegria, o diabo está assim, tire-me daqui. Porque o louvor, diziam, o louvor tem poder. Isso aí foi espalhado pelo Brasil. Estou num livro de um cara chamado Charles Carothers, alguma coisa assim. Charles Carothers, louvor que liberta, chamava. Mas libertava a gente, o diabo ficava preso. Ficava lá gritando, louvando e louvando, e aí o poder de Deus era liberado por causa do louvor. E assim, e eu até hoje tem isso aí, você vê as comunidades, o louvor forte lá e tal, porque eles creem, não é que eles estão vibrando com Deus, não é isso. Eles creem que o louvor tem poder, para liberar o poder de Deus, para amarrar o diabo, para libertar a pessoa. Isso aí é tudo superstição, não é louvor genuíno. Então vejam, aqui o texto fala que o poder de Deus é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para quê? É o poder de Deus para salvar. Agora, note bem. Essa frase aqui, baseada no que Paulo escreveu, é uma frase que nos humilha. Por que ela nos humilha? Porque para te salvar foi necessário muito poder. Meu Deus. Mas não precisava só de um pouquinho? Não. O buraco em que você estava. A sujeira em que você está. O abismo, a lama e o seu estado eram tão deploráveis que uma açãozinha qualquer de Deus não ia resolver. Era necessário muito poder. A Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos. A Bíblia fala que nós estávamos deteriorando, apodrecendo. A Bíblia fala que nós éramos cegos. Sabe o que havia em nós? havia na nossa mente uma nuvem escura que entorpecia o nosso entendimento. Nós não conseguimos entender o Evangelho e crer nele porque havia uma nuvem escura que fechava a nossa visão. Havia um véu na frente dos nossos olhos. E o nosso coração era de pedra. Por mais que houvessem golpes ali, jogando a verdade lá dentro, batia e escorria. Batia e escorria. E não quebrava, porque era um coração duro, de pedra, perverso. E um coração de pedra num morto. Por isso, o Evangelho é o poder de Deus. Porque um dia o que aconteceu? Um dia ele nos chamou pelo nome. Um dia ele disse, Marcos. E nesse instante, quando ele me chamou pelo nome, através do Evangelho, ele disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Quando através do Evangelho ele me chamou pelo nome, aqueles tampões que havia no meu ouvido, caíram. Quebraram, caíram. O véu que tinha na frente dos meus olhos desabou, rasgou. Aquela nuvem que havia na minha cabeça, na minha mente, ela se dissipou, ela sumiu. O Deus que disse, aprendemos isso em 2 Coríntios, o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele que olhou para a escuridão e falou, haja luz, ele mesmo resplandeceu aonde? A Bíblia diz, no nosso coração. Exatamente. Aconteceu com ele, literalmente. A luz do Evangelho, da glória de Cristo, raiou dentro da gente. Havia trevas sobre a face desse abismo aqui, ó, aqui dentro. Nesse coração havia escuridão, um abismo gelado, escuro, triste, frio, pedra, gelo, sequidão, morte. Tudo isso havia, mas o Senhor olhou para nós e pelo Evangelho ele tocou no nosso coração e disse, haja luz. E quando ele disse isso, explodiu a luz dentro de nós. E nos aqueceu. E nos deu vida. E passamos a ver. Houve um grande milagre em nós. Quem pode fazer isso? As boas obras? A eloquência de um pregador? A habilidade do pregador? Somente o Evangelho é o poder de Deus. Ele quebra, arrebenta tudo e faz essa mudança no coração da pessoa. Aconteceu já isso com você? Aconteceu? Todos já, raiou a luz já? Quando era garoto, dizia assim, uma música dizia assim, deixa a luz do céu entrar. Bonito isso, né? Deixa a luz do céu. Abre bem a porta do seu coração. Deixa a luz do céu entrar. Lindo isso, né? A escuridão vai sumir, vai se dissipar. Tudo vai mudar. Quando Agostinho se converteu, lá em Milão, debaixo daquela figueira, ele disse que na hora que ele creu, um fardo saiu de cima do ombro dele, caiu. Caiu das costas dele um fardo. Se levantou. Debaixo daquele peso. Lá na igreja tem um jovem, deve conhecer, ele é o Fernando. Ele estava na classe de novos membros, adolescente, ficava lá. Corpo presente. Hã? O corpo presente. Estava lá. Um corpo morto, parecendo vivo, presente ali. Sentado, escutando. Ele compartilha isso. Fala, pastor, não sei o que aconteceu. Eu estava lá. É engraçado. A impressão que dá é que a gente está num sonho. A gente entende, mas não entra. A gente entende, mas não entende. Entende? A gente entende as palavras. A gente entende o significado delas. Mas a gente não entra. É como se houvesse uma redoma e as coisas não penetram. É assim. E eu estava lá nessa condição, um cadáver ali, sentado na sala, todos os domingos, escutando o Senhor explicar o Evangelho e as coisas ligadas ao Evangelho. Mas um dia, houve um estalo. Quebrou a redoma, quebrou. E quando quebrou isso, eu vi. Eu entendi o Evangelho e eu criei. Eu nunca mais fui a mesma pessoa depois daquilo. Naquele instante, o poder de Deus se manifestou como? Curando alguma doença? Não. Deus cura. Doenças ou não cura? Cura. Mas não foi assim que o milagre aconteceu. O milagre aconteceu curando a cegueira espiritual. E hoje ele é um crente, está firme lá, e os irmãos o conhecem, o Fernando Cabral. Descendente do descobridor do Brasil. Então, ele é português, inclusive. E ele compartilha isso. O dia em que o poder de Deus agiu e quebrou a cegueira dele. E terminando, já são 8:33, o último item aqui que é importante. O Evangelho é universal. Calma que eu vou completar. É universal. É universal em seu alcance. É universal em seu alcance. Número 3, o Evangelho é universal em seu alcance. O texto fala assim, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu. Acabou aí? Não. Também do grego. Por que ele fala isso? Ah, primeiro, tem que evangelizar judeu primeiro. Não, nada a ver. É que o evangelho foi primeiro oferecido a quem? Aos judeus. É uma questão de cronologia. Depois foi oferecido aos gentios. Por quê? Deus tinha um plano com isso. E nós vemos isso especialmente no Evangelho de Mateus, esse plano de oferecer o reino primeiro aos judeus e depois, com a rejeição dos judeus, oferecê-lo ao mundo. Esse era o plano de Deus. Mas essa foi a sequência em que a coisa aconteceu. De qualquer modo, o Evangelho é universal em seu alcance. Ou, podia até melhorar essa frase, ele é universal em seu alvo. É universal em seu alvo. E dirige a quem? A todos, sem exceção. Há pessoas que falam assim, ah, o Evangelho não é para mim. Ah, pastor, se você conhecesse quem eu sou, você não tem noção quem eu sou. Eu sou o pior pecador que existe na Terra. Aí eu respondo assim, não é não. O pior pecador foi o apóstolo Paulo, ele falou, eu sou o pior e Deus salvou. Você é o segundo pior, ele salvou o primeiro. Você está em segundo lugar, ele pode salvar você também. Ele pode salvar qualquer pessoa. Porque o Evangelho é universal em seu alvo. Se dirige a todos. Ele não faz distinção de nenhuma natureza. Ele é oferecido aos judeus, que eram conhecedores da Escritura, procuravam a justiça própria, e aos gentios que viviam na podridão do paganismo e de práticas horríveis no campo religioso e no campo moral. Ele é dirigido a todos. E aí, o apóstolo Paulo encerra, então, dizendo por que tudo isso aqui é verdade. Por que ele é a causa de glória? Por que ele é o poder de Deus? Por que ele é universal em seu alcance? Ele explica, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Como eu posso ser salvo? É o Evangelho que vai dizer isso. Como? De fé em fé. O que significa isso? É algo que do começo ao fim é pela fé. A fé que me salvou, ela não é um ponto lá atrás na minha história. A fé que me salvou, não houve um dia em que eu tive a fé e depois fui andando, não. Não é um pontinho lá atrás. A fé que me salvou, ela começou naquele dia, mas ela prossegue. Ela é sustentada até o dia final. A salvação é pela fé do começo ao fim. Uma fé que começa e prossegue. As pessoas pensam assim, ai, será que eu sou crente? Eu não lembro do dia da minha conversão. Você não tem que lembrar. Você não tem que olhar para o ponto. Às vezes não dá para lembrar mesmo. Tem crente que se converteu quando tinha 5 anos de idade. Como é que vai lembrar? E se a pessoa depois tiver algum problema de memória e não lembrar do dia que se converteu? Que diferença isso vai fazer? Eu não lembro nem o que eu comi ontem. Isso tem alguma relevância para o nosso testemunho público, às vezes, não é verdade? Mas se você não se lembra de quando você creu, você não deve se apavorar com isso. Ah, será que eu sou crente? Você deve olhar para o presente. Porque a fé que nasceu lá, se ela é a fé salvadora, ela continua hoje. Você não precisa olhar lá para trás. Você pode olhar para o hoje. Eu creio agora. A fé está no meu coração agora? Sim. Então, eu não preciso vasculhar a história da minha vida. Ela persiste e vai continuar porque o Senhor é o seu sustentador. Então, ela é de fé em fé. E aí ele termina dizendo, como está escrito, o justo viverá pela fé. É isso que o Evangelho diz. Quer ser salvo? Quer viver? Só tem um jeito. Creia em Cristo. Crendo em Cristo, isso vai gerar em você orgulho. Um santo orgulho, glória. O Evangelho me alcançou. O poder de Deus vai se manifestar, libertando, perdoando, transformando. E não importa quem você seja, isso é para judeus, isso é para gentios. E você deve não só saber isso para você, mas compartilhar isso com as pessoas que você conhece. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse trecho tão pequeno e tão rico. Pequeno, mas ao mesmo tempo grande. Faça com que todos aqui tenham esse contato transformador e poderoso com o Evangelho genuíno. E que, crendo na mensagem desse Evangelho, experimentem o seu poder. E ajuda-nos para que, conhecendo tudo isso, possamos compartilhar isso com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós pedimos essas bênçãos, agradecidos pelo tempo aqui ao redor desse texto. E o fazemos em nome de Jesus. Amém.